Eu queria que vocês abrissem comigo lá em Êxodo 15, versículo 22. Essa questão de ter ou não ter corroeu e tanto o coração do homem e criou tantas coisas dentro do homem que muitas das vezes nos cega, né? Aqui a gente vai ler um texto que fala sobre o povo de Deus, né? Um povo que foi escolhido por Deus, que havia errado muito, fez muitas coisas contra Deus, né? E por causa disso sofreram muito e clamaram a Deus. E Deus, como é misericordioso, né, foi lá e resgatou esse povo. E o Senhor abriu o Mar Vermelho e o povo passou, fez grandes coisas, né? Imagina o mar abrir na sua frente, não é uma coisa pequena, né? Só que aqui, a partir do versículo 22, diz assim: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou-lhe de Mara. E o povo murmurou contra Moisés e dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação e ali os provou. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém? Gente, tinha só 3 dias que o povo tinha visto o mar se abrir. Eles tinham visto Deus abrir o mar. Deus tinha dado uma grande mostra de provisão para eles. Eles não haviam sido alcançados por Faraó nem pelos egípcios. E ali diz que Moisés, ele começa a cantar e ele sai pelo deserto junto com o povo. 3 dias depois, eles não encontraram água. E eu fico imaginando que assim, quando o Senhor libertou o povo, tirou o povo de lá, aquele povo não conhecia Deus, né? Não tinha uma intimidade com Deus. Aquele povo conhecia Deus do que se falava, mas não tinha um relacionamento com Deus. E eu creio que no coração daquele povo existia um temor muito grande de Deus, até achando que Deus era malvado, de repente, né? Porque fez todas aquelas pragas com os egípcios, por mais que fosse a favor deles, mas causa um grande temor. E eles começaram a reclamar porque não tinham água. Eles esqueceram do que Deus havia feito. Eles entendiam que Deus tinha um braço forte para fazer aquelas coisas, mas não entendiam que a necessidade deles, Deus poderia suprir. E eles começam a reclamar, ao invés de orar e pedir a Deus, ao invés de clamar a Deus para que Deus fizesse. E o Senhor, ele é muito paciente. O Senhor não repreendeu o povo. O Senhor veio, orientou a Moisés, sarou a água, eles puderam beber água, o Senhor deu estatutos, como está escrito aqui, e ainda falou para eles assim, porque eu imagino que Deus sondava o coração deles. E Deus falou para eles assim: olha, se vocês me obedecerem, eu não vou fazer com vocês o que foi feito com os egípcios. Né? Eu creio que Deus ali estava acalmando o coração daquele povo. Mas se passou o tempo, né? E novamente o que aconteceu? Eles reclamaram novamente, eles ainda não entenderam. Vamos ler lá em Êxodo 16, versículo de 3 a 4. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. O povo, ele estava passando por um processo de libertação. A libertação não foi só quando ele saiu do cativeiro. Eles precisavam ser livres dos costumes deles, daquilo que dava segurança para eles. Eles começam a questionar a Deus que de repente teria sido melhor ter morrido lá, comendo pão, né, sendo escravizado, mas comendo pão e comendo carne. E o Senhor quer libertar aquele povo verdadeiramente, não só das mãos de Faraó, mas das garras de Satanás, porque Satanás já estava ali naquele momento. Satanás já estava ali corrompendo o coração deles, né? E o Senhor queria fazer isso. E o Senhor faz isso até hoje. Quando a gente olha para a história do povo, não é uma história que ficou lá. Aquela história é uma referência a nós hoje. O Senhor também, ele nos liberta de uma vida de escravidão. E nos traz para um momento em que ele vai tratar, nos provar e tirar algumas coisas de nós. Até para fazer com que os nossos verdadeiros sentimentos venham à tona. E o que eu queria que vocês entendessem é que em meio a essa provação que o Senhor prepara, que o Senhor preparou para eles, a provação do Senhor para eles era de 3 anos apenas, né? E na verdade o Senhor desejava que eles clamassem a Ele e Ele viria com o sustento. Esse era o desejo de Deus, né? E até hoje é assim. Nas nossas vidas é assim. Só que nesse momento, nesse cenário que se monta, da provação de Deus, da preparação, da libertação de Deus para aquele povo, a gente não pode anular o fato de que Satanás estava junto. E Satanás, ele tenta corromper o coração do homem o tempo todo. E Satanás, ele corrompe segundo o interesse do meu coração. Não é segundo o interesse do coração do outro, é segundo o interesse do meu coração. E Satanás vai ali e começa a mentir, trazer várias coisas, né? Enfim, e o povo começa a fazer o quê? Ídolos mais pra frente, né? Constrói um bezerro de ouro, né? Por causa da sua insegurança, porque eles precisavam ver e Deus não era um Deus visível, era um Deus invisível. E começa a ser corrompido várias coisas. E o povo começa a pecar, 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 pecar contra Deus diretamente e a lançar maldição sobre a própria vida deles. E o Senhor tem que tomar uma decisão, porque ele não poderia deixar aquele povo alcançar o objetivo final com o coração corrompido daquele jeito. Seria devastador se eles entrassem na terra prometida, né, de qualquer jeito, sem ter sido trabalhados por Deus. E com nós, conosco é a mesma coisa. Nós estamos nesse processo de libertação. Nós precisamos entender que Satanás está ao nosso redor, tentando nos cegar, tentando nos enganar, segundo aquilo que está no meu coração e no seu coração, tentando nos roubar o tempo todo. A gente não pode fingir que isso não acontece. E em meio a tudo isso, às vezes isso causa uma grande confusão, porque a gente não entende o que é provação de Deus e o que é tentação. A gente não entende. São duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Deus não tenta ninguém, a palavra dele diz. Ele prova. E ele dá o sustento para a provação dele. Satanás tenta. E Satanás semeia. E Satanás faz com que você gere coisas sobre a sua própria vida. Porque Satanás, ele não tem autoridade de gerar nada sobre a minha vida nem sobre a sua vida. Não tem. As pessoas têm um grande engano quanto a Satanás. As pessoas, quando falam de Satanás, parece que Deus fez um reino para Satanás, que é o inferno. O inferno não é o reino de Satanás. O inferno é um lugar que Satanás será punido. Satanás não tem autoridade nem lá. Mas o reino de Satanás é nesse mundo. Porque foi dado a ele por Adão e Eva. E nós precisamos entender isso. O inferno não é o reino. O mesmo juízo que vai sobre ele, que já está sobre ele, estará sobre mim e sobre você, se nós não aceitarmos a Jesus. E nós precisamos entender isso. Que em meio a esse processo do povo de Deus de libertação, Satanás, ele nos tenta o tempo todo para que nós mesmos lancemos maldições sobre as nossas vidas. Eu queria que vocês abrissem comigo lá no Salmos 81. Gente, aquele ano, aquele período que Deus tinha preparado para o povo dele passar, vocês acham que poderia ter sido diferente? Ou Deus preparou um deserto de castigo para o seu povo? Era isso que Deus queria, castigar o povo? Não. Deus queria provar. Deus queria que o povo dependesse dele. Deus queria que o povo conhecesse as maravilhas dele, a provisão dele a cada dia. Era isso que o Senhor queria. Era isso que o Senhor queria fazer no coração daquele povo. Mas o coração deles era duro demais. Era duro demais. E eles foram, e Satanás foi mentindo, e eles foram lançando maldições até que o dia que o Senhor falou assim: não pode, essa geração não pode entrar. Só vai entrar Josué e Caleb. O restante vai ter que morrer aqui. Porque se eu permitir que entre, eles teriam feito coisas terríveis. Né? Mas lá no Salmo 80, diz assim, no Salmo 81, diz assim, no versículo 7. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Isso aqui é Deus falando sobre aquela época, sobre aquela fase. O povo clamou, ele veio, respondeu e experimentou o povo. Mais pra frente, a partir do versículo 10 diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te a encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Isso era o que Deus tinha para aquele povo naquela época. Né? Falando deles. Isso era para ter sido os 3 anos de provisão. Trigo mais fino, mel da rocha. Esse era o desejo de Deus. Que o povo experimentasse o melhor de Deus num lugar onde não tinha nada, num deserto que não tinha nada. Eles poderiam experimentar de Deus coisas que a natureza não poderia gerar, mas o Senhor poderia. E a mesma coisa é sobre nós hoje. Nós hoje. Nós estamos passando nesse mesmo período, nesse mesmo caminho. E nós, a gente escuta falar muito de luta, de prova, disso, daquilo, né? E realmente existem muitas lutas e muitas provas. Mas o povo de Deus precisa entender. O povo de Deus precisa entender quem é Deus, quem é a provisão. O desejo de Deus é que a gente passe, sim, pelas provações do Senhor, para que sejamos aprovados. Mas a promessa dele é que ele nos sustentaria. Não é um momento de sofrimento. Não é isso que o Senhor tem para nós. O povo de Deus às vezes luta e trava umas batalhas que nem existem. Nem existem. Às vezes eu fico olhando campanha da prosperidade e faz campanha e, né, e faz isso, e se sacrifica assim, se sacrifica assado. Deus não pediu isso. Deus nunca pediu isso. E esquecem de estudar e de buscar o conhecimento da palavra de Deus, que cercariam a sua mente e os seus corações dos enganos das trevas. Nós precisamos entender, porque quando a gente olha dessa forma como o mundo olha muitas das vezes, parece que é Deus quem está nos devendo alguma coisa. Que nós fizemos tudo certo e que a obrigação é dele agora de vir resolver o meu problema. E as coisas não são assim. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que o homem semear, ele colherá. Ele colherá. E as pessoas estão envolvidas, Satanás tem enganado as pessoas, e as pessoas estão envolvidas em outras coisas, se preocupando com outras coisas, e Satanás está destruindo, está usando a vida dela para semear um monte de coisa errada sobre a sua própria vida. Eu estava ouvindo um debate. E existe um grande índice de pessoas desviadas, de ex... Agora existe um novo índice, né? Ex-evangélicos, né? Ex-cristãos. Existe um novo índice. Por que que tanta gente desviada? Sabe qual é o maior motivo? Frustração. porque não foram atendidas na sua necessidade como achavam que tinham que ser. O Senhor não é um caixa rápido. Deus não é um caixa rápido. E as pessoas precisam entender isso. E os pregadores precisam falar isso. Que o Senhor quer transformar a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. E transformação de vida é transformação de atitudes, é transformação de mentes, é transformação de semeadura. A gente precisa entender que hoje, muitas das vezes, nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. E Deus não tem culpa disso. A culpa não é do Senhor. Não adianta você fazer campanha disso e daquilo como se fosse Deus quem tivesse que resolver. Não é assim. Precisamos entender onde houve o erro, onde foi semeado errado. Precisamos voltar atrás, reconhecer e entregar nas mãos do Senhor o erro. Falar, Senhor, eu errei aqui. Sabe, eu olho para a juventude de hoje, tantos filhos concebidos em meio ao pecado, de qualquer jeito, porque não atentaram para a palavra do Senhor, a respeito de sexo, a respeito de relacionamento a dois, concebidos de forma errada, muitos sem pai, sem nem saber quem são os pais, e quando essa criança crescer, existe algo sobre a vida dela. E as pessoas se voltam contra Deus como se Deus fosse o culpado por aquilo. E não é. As pessoas precisam entender a responsabilidade dos seus atos. O evangelho que a gente prega hoje, o evangelho que a gente vê hoje, é que assim, eu sou mais que vencedor. Realmente nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Todas as coisas, mas a gente precisa entender o fundamento da palavra. Por isso que tem muita gente que se frustra e sai da igreja, porque esperava ter o seu problema resolvido como se o seu problema fosse um problema de Deus e não um problema dela, um problema que ela tenha gerado sobre a sua vida. E Deus, ele é um Deus de misericórdia. Abra sua Bíblia em Tiago. Tiago 1, no versículo 12 ao 15, diz assim: bem-aventurado ao homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tem se falado pouco disso nos púlpitos, vamos dizer assim. O povo de Deus lê pouco a palavra de Deus. Aqui está falando que Satanás, ele nos tenta segundo a cobiça do nosso coração. E eu queria te fazer uma pergunta: o que formou os seus valores até o dia de hoje? Quantos porcentos dos seus valores, daquilo que está no seu coração, que é certo, que é errado para você, que norteia a sua vida, está baseado na palavra de Deus? E quantos por cento está baseado no mundo? Talvez de uma forma rápida você diga assim: não, eu procuro fazer as coisas corretas. Mas se você fizer uma análise mais profunda, você vai ver que grande parte da sua influência tem a ver com esse mundo. Porque grande parte do nosso tempo tem a ver com esse mundo, desde que nós somos pequenos. Se o seu coração realmente ainda não foi convertido a Deus, Se você não entende que a palavra de Deus é que te limpa e que muda a sua mente, que transforma a sua forma de pensar e que cria em você valores consistentes, grande parte da sua influência ainda é de Satanás. E para cada um, Satanás preparou algo diferente. Para cada um, né? Para uns a facilidade em algumas coisas, né? Independente se é certo ou errado. Para outros, o prazer momentâneo, através das drogas, através, né, de um vício. Você, às vezes, as pessoas são ensinadas dessa forma. Todas essas coisas foram proporcionadas por Satanás através desse mundo. Isso moldou o coração do homem. E quando Satanás vier para recolher a semeadura dele, ele vai requerer isso de você. E ele vai fazer com que você se jogue naquilo, ele vai te tentar naquilo, ele vai te provocar naquilo. Não é em outra coisa. E nós precisamos entender isso, para que o Senhor realmente venha e transforme o nosso coração e não permita que isso aconteça. Porque se a cobiça ainda estiver no seu coração, aqui diz assim: então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. Se a cobiça ainda estiver no seu coração, haverá pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Nós precisamos entender isso. A morte, ela tanto pode ser física. Tem muitos que hoje, nessa hora, agora, exatamente agora, estão em hospitais morrendo de overdose. Isso é um fato. Tem muitos que estão sendo assassinados porque deram atenção à cobiça do seu coração, foram tentados e não suportaram. Mas o Senhor, ele transforma todas as coisas, toda a sentença. A questão da semeadura, ela é uma lei. Tudo que o Senhor fala é lei. Tudo. Tudo. Não adianta a gente fingir. Tudo que o Senhor fala é lei. Hoje eu colho na minha vida aquilo que eu plantei, né? E muitas das vezes nós colhemos também aquilo que nós não plantamos, né? Mas aquilo que alguém muito próximo plantou e nós estávamos juntos e vamos colher juntos. Não é verdade? Um exemplo disso é Daniel. Daniel era um jovem temente a Deus. Daniel não tinha nada a ver com o pecado do povo. Mas quando a ação do Senhor veio de correção, Daniel foi preso. Mas o Senhor transformou a sorte de Daniel, né? Como aquele cego também. Ele era cego e seus discípulos perguntaram por que ele era cego, né? Quem tinha pecado, ele ou seus pais? E o Senhor falou que ninguém havia pecado, mas que aquilo seria para a glória de Deus. Então tem situações na nossa vida que não é semeadura, é para a glória de Deus. E se for para a glória de Deus, aquilo que está acontecendo na nossa vida, o Senhor se encarregará de operar e transformar. Mas tem coisas que nós estamos passando porque nós plantamos. Porque nós simplesmente fomos lá e plantamos. Aí talvez você esteja olhando para mim e falar: ah, mas então não tem mais solução? Não. Claro que tem. O tempo de semear não acabou. O tempo de semear não parou no passado. Tempo de semear é hoje. E aquilo que você vai colher também, Jesus, ele é tão maravilhoso, porque ele ensina pra gente o quê? A trocar a cruz com ele. Ele nos ajuda a carregar. E é ele quem transforma a sentença, porque a autoridade é dele. Virá sobre a sua vida, porque tem que vir, porque é lei do Senhor. Agora, se você conhece a Jesus, se você confessou o seu erro a Deus, a Jesus, entregou, falou: Senhor, aqui eu errei, eu plantei mal, eu plantei errado, isso aqui diante da tua palavra, eu sei hoje que está errado, e eu me arrependo. Senhor, ele é justo. Ele nos justifica e ele transforma muitas das vezes. Eu conheço um pastor que ele estava sentenciado de morte. Sentenciado de morte. Ele entrou fugindo numa igreja e naquela noite o Senhor falou com ele E ele se arrependeu naquela noite, e a sentença de morte dele era para aquele dia. E o Senhor falou para ele que mudava a sentença dele naquela noite. Ele colheria certamente o que tinha sobre a vida dele. Mas Deus é assim. Se você se arrepende, ele pode mudar. Ele muda. Por isso que Jesus, ele é o pão da vida. Jesus é a nossa provisão. E nós, muitas das vezes, não entendemos isso. Que Jesus é a maior provisão que Deus enviou sobre a face da terra. Jesus, com ele, você fará todas as coisas. Com ele, ele transformará aquilo que você plantou. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ele diz que aonde abundou o pecado, por causa dele, o que que acontece? Superabunda a graça dele. Ele transforma todas as coisas. Eu conheço um outro homem que estava no leito de morte. Havia se drogado muito. Havia feito muitas coisas erradas. Esse homem é o antigo palhaço Bozo. Eu ouvi um testemunho dele. E ele havia feito muitas coisas erradas. E ele estava já no seu leito de morte, para ele não teria mais jeito. E um homem de Deus chegou até ele. Naquela noite, o Senhor mudou a sentença dele. Também veio sobre a vida dele. Só que o Senhor mudou a sentença. Hoje ele é um homem de Deus, ele trabalha pregando, levando a palavra de Deus. Deus transformou a sorte dele. Deus nos ensinou a clamar a ele. Sabe? Deus, ele é tão bom, tão misericordioso, que ele não deixou a gente aqui para se resolver com os nossos problemas. Ele enviou Jesus. Para aquele povo, eu imagino que era muito difícil, porque não tinha o trabalhar do Espírito Santo nos seus corações. Não devia ser algo fácil estar envolto a muitos deuses, a isso e aquilo. E era algo muito difícil. Mas para nós é diferente, gente. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que transforma as coisas de uma maneira tão fácil de entender, que transforma a nossa vida, que transforma o nosso caráter. Jesus é algo tão real que nós sentimos a presença dele. Ele fala e nós podemos ouvir sim. Ele responde. Ele nos leva. Muitas das vezes nós passamos por situações difíceis e o Senhor está conosco. E tem coisas que nós precisaremos enfrentar que ele não muda, que nós precisaremos passar. Mas tem o nome do Senhor num desses nomes que nós damos a Deus, que está lá em Isaías 9, versículo 6, que diz assim: o seu nome, né? Deixa eu ver lá para falar direitinho. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Primeira coisa que diz esse versículo é que o governo está sobre os seus ombros. Quando Adão pecou e Eva pecaram, o domínio, o governo foi entregue a Satanás. Mas quando Jesus veio, a palavra diz que o governo estaria com ele. Então, se eu aceitei a Jesus, eu estou livre do governo de Satanás. Quem governa a minha vida é o meu Senhor. A primeira coisa, a primeira ruptura. Nós precisamos entender isso. E existe outro termo aqui que é maravilhoso conselheiro. Quantas vezes nós falamos do Jeová Jireh, do provedor, porque tem que prover, porque é a conta para pagar, porque eu quero um carro novo, porque a casa aqui está pequena, né? E nós enxergamos Deus como um caixa rápido. Mas a palavra de Deus diz que ele é maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Um Deus que dá conselhos, que vai te ensinar a passar por situações que você sozinho você não conseguiria. Esse é o seu Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o Deus que eu creio. A palavra de Deus diz que ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. São tantos atributos de Deus. que nós precisamos desejar viver cada atributo de Deus. Se você plantou coisas que não deveriam, coisas que você sabe hoje que é errado, né? Muitas das vezes no seu relacionamento, muitas das vezes, né, no seu convívio pessoal, e hoje talvez você olhe e se ache rejeitado, e acha que ninguém gosta de você, acha que você não consegue conviver com outras pessoas. Muitas coisas podem acontecer, mas o Senhor muda tudo isso. O Senhor muda. Se você plantou isso e hoje colhe isso, o Senhor muda. Entrega para Ele. Jovens. Estou vendo um monte de jovens aqui, sim, na minha frente. É você também, né, pastor? Para vocês há mais tempo de plantar. Para muitos de nós hoje, estamos já colhendo. Vocês estão plantando ainda. Plantem de acordo com a palavra de Deus. Plantem de acordo com a palavra de Deus. E vocês colherão. Não deixe Satanás enganá-los. Não deixe. Plante de acordo com a palavra de Deus. Esse mundo que está aqui, ele jaz as trevas. Esse mundo. Mas a sua vida não. A sua vida não. Se você entender o domínio da sua vida de Jesus, não é de Satanás. Plante de acordo com a palavra de Deus. Só que para isso você precisa conhecer a palavra de Deus. Conheça. Abra comigo lá no Salmo 119. Eu gosto muito de ler a Bíblia quando eu ministro, porque é a palavra de Deus, né? Nós precisamos saber manusear a palavra do Senhor. Nós precisamos conhecer. Versículos 125 e 126. Diz assim: sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Quando eu li esse versículo, algo me chamou muita atenção. O homem que escreveu esse versículo aqui, ele tinha muito conhecimento da palavra de Deus. E ele sabia diferenciar até onde ia o limite do que ele tinha que viver nesse mundo, por consequências desse mundo, e até onde violava a palavra de Deus. Para que ele pudesse entrar na presença de Deus e falar assim: Senhor, olha aqui, porque sobre a minha vida a tua palavra está sendo violada. E o Senhor vem e intervém, porque a palavra do Senhor, ela não volta atrás. Se a palavra dele for violada na minha vida, e eu conhecer a palavra dele, chegar diante dele e falar: Senhor, aqui, Senhor, a tua palavra está sendo violada. E por que Deus permite isso na nossa vida? Para que nós despertemos a vontade de conhecer mais, para que nós possamos chegar até ele e falar: Senhor, eu conheço. Eu sei o que o Senhor deixou escrito para mim. O grande problema é que grande parte das pessoas hoje, do povo de Deus hoje, não conhece a palavra de Deus. Conhecem chavões da palavra de Deus, mas não conhecem a palavra de Deus. Busquem conhecer a palavra de Deus. E chegue diante do Senhor quando algo estiver errado na sua vida e fala para ele: Senhor, aqui está sendo violado. Transforma. Transforma. Amém? Lá em Efésios, o pastor falou sobre a armadura do Senhor no domingo. E hoje eu estava lendo e algo me chamou a atenção lá. Deixa eu abrir lá rapidinho só para falar. Em Efésios 6, no versículo 10, eu vou ler só o comecinho. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Achei interessante que Paulo aqui, ele começa assim: quanto ao mais. Quando ele fala quanto ao mais, eu fui olhar para trás o que estava escrito. E o livro de Efésios, ele trata sobre comportamento, sobre atitudes. Ele trata de pais e filhos, de servos e senhores, de maridos e mulher. Ele trata de várias coisas práticas. E aí eu entendi, eu estava meditando nisso que eu estava falando para vocês a respeito da semeadura. O seguinte, a gente tem que, não adianta a gente querer entrar para batalhar espiritualmente semeando errado, no pecado e fazendo as coisas erradas. Nós precisamos ter as atitudes corretas, fazer as coisas corretas baseado na palavra de Deus, e está tudo escrito aqui. Aqui fala de todas essas coisas: comportamento com pai, com mãe, com filho, com empregado, com funcionário, com tudo. Nós precisamos agir de forma correta, em atitudes corretas, aqui, nesse mundo aqui, para que, contudo, a gente possa chegar diante de Deus e batalhar espiritualmente. E batalhar espiritualmente. Porque senão é em vão. Se nós estivermos no erro, estivermos fazendo coisas erradas, não adianta fazer campanha, não adianta. Não adianta. E o povo precisa entender que precisa corrigir e chegar diante de Deus. Corrige e chegue-se diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu queria encerrar falando que as coisas que eu falei para vocês, irmãos, não é como se eu fosse a pessoa mais certa do mundo e fizesse as coisas todas certas. Não. São experiências minhas. São descobertas minhas através da minha vida. Muitas vezes eu olhava para Deus em algumas situações e eu esperava que a resposta do Senhor fosse de uma forma. E eu esperava que o Senhor agisse de certa forma em relação a alguma coisa na minha vida. E o Senhor começou a trabalhar em mim e me fazer entender isso. Que muitas coisas eu vou colher, muitas coisas foram plantadas por mim, muitas coisas eu vou colher foram plantadas por outro. Mas que Ele muda todas as coisas, de acordo com a vontade dEle e no tempo dEle. E que naquilo que Ele não mudar a situação, Ele mudará a minha vida. E eu passarei por aquela situação de uma forma diferente, sendo sustentada pelos braços fortes do Senhor. Amém? E o Senhor me fez entender que é tempo de semear. Se você semeou mal, corra para semear bem agora. Semeie muito bem agora. Semeie tão bem agora que você vai colher lá na frente, nem vai aparecer mais a semeadura ruim que você fez. Semeie muito e semeie bem, porque você vai colher. Amém? Glória a Deus.